Nós estamos no mês internacional das mulheres, Março Lilás, né, que faz aí, que é uma campanha, uma grande campanha pela saúde feminina, né? E a gente vai conversar sobre isso aqui a partir de agora, falar sobre a prevenção do câncer do colo do útero. É o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, né, atrás do câncer de mama. É a terceira causa de morte de mulheres, inclusive, por câncer no Brasil. A gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Adriane Ribeiro. Ela é médica oncologista. Bom dia, doutora, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
A gente tem falado aí desde o início do mês de março, né, que é esse grande movimento pelas mulheres de várias situações. Violência contra a mulher e principalmente saúde também. Acho que são os dois grandes temas assim, relacionados às mulheres que mais têm repercussão no Brasil. Sim. E quando a gente fala muito da saúde, a gente toca muito no assunto prevenção. E o câncer do colo do útero é um dessas vertentes de trabalho da comunidade médica.
Exatamente. E assim, o câncer de colo uterino, infelizmente a gente ainda tem dados muito alarmantes, né, para uma doença que é absolutamente prevenível. Então a gente consegue prevenir antes que ela evolua para o câncer. Mas o que nós temos hoje, né, na realidade, é que a gente tem números muito elevados, sobretudo aqui no norte do Brasil, né? Aqui no Amapá, a gente tem o câncer de colo uterino no Brasil, só para situar, ele é o terceiro câncer mais prevalente entre as mulheres, mas aqui no norte é o segundo, né? Excetuando os cânceres de pele não melanoma, que é o segundo mais prevalente entre as mulheres. E para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde, hoje ele espera para o triênio 2023-2025 que surjam pelo menos 17 mil novos casos, né? Isso dá mais ou menos uma média de 13 casos para cada 100 mil mulheres no Brasil. Mas aqui no norte é uma média de 21 casos para cada 100 mil mulheres. Então é um dado realmente muito preocupante, né? Porque é uma doença, quando instalada, que infelizmente tem uma mortalidade elevada, né? Então a gente a gente tem métodos para prevenir. Então é importante essa campanha Março Lilás, né, para chamar a atenção das mulheres, justamente para que fiquem mais atentas à prevenção, porque a gente consegue hoje. A gente precisa saber o que leva, né, quais são os principais fatores de risco para o câncer de colo uterino. Principal fator de risco é a infecção pelo HPV, né? Então a gente precisa saber disso, porque existe vacina contra o HPV, né? Então o HPV, o que que é? O HPV é um vírus, né, que é transmitido por via sexual. Então, muitas pessoas, para você ter uma ideia, uma a cada duas mulheres após início de vida sexual já foram expostas ao HPV, né? E o HPV, a gente tem vários subtipos, e alguns deles são tipos que podem fazer com que surja uma lesão lá no colo uterino, uma feridinha, que vai evoluir, pode evoluir, se a infecção for persistente, pode evoluir para o câncer, né? E é justamente isso que a gente precisa que não aconteça. Nós temos um exame chamado exame Papanicolaou, que é um exame de rastreamento. Esse exame, ele deve ser feito pelas mulheres, né, para justamente você prevenir que essa lesão, se ela existir, né, uma feridinha lá no colo uterino, se ela existir, que a gente identifique e a gente trate. Isso é chamado de lesões pré-cancerígenas.
E é uma lesão que não dói, não incomoda, pode conviver anos com ela. Quem não tem o hábito de ir ao médico fazer um check-up, pode depois se assustar com a doença já instalada.
Exatamente. Muitas vezes é uma doença silenciosa. Quando a mulher começa a apresentar sintomas, muitas vezes, infelizmente, a gente já está numa fase um pouco mais avançada de doença. Então, o que a gente não pode é deixar chegar nesse momento, né? Então, a gente tem exame que deve ser feito, e esse exame, ele consegue não só diagnosticar, como tratar, né? Então, assim, é importante saber o que é o maior fator de risco, que é a infecção pelo HPV, que é transmitido por via sexual. Então, assim, a história sexual também pode aumentar o risco, né? As mulheres que iniciaram vida sexual muito precocemente, com múltiplos parceiros, né? São mulheres que têm um risco maior porque estão mais expostas a essa infecção, né? Quanto mais cedo se inicia a vida sexual, maior a chance de exposição ao vírus, né? Então, o que a gente tem? O exame Papanicolau pelo Ministério da Saúde, ele deve ser feito por todas as mulheres que a partir dos 25 anos de idade até os 64 anos, né, todas as mulheres que têm vida sexual, né? Mulher que não tem vida sexual não tem, né, que não nunca, não, mulheres que nunca tiveram, né, vida sexual não tem essa obrigatoriedade, realmente, né? Mas a partir dos 25 anos sim, né? A gente vem, lógico, evoluindo muito nessas indicações, né? Porque algumas pessoas perguntam, mas por que até os 64 anos? Não deve fazer mais, mais tempo. Antigamente era até os 59 anos preconizado. Hoje, né, a gente tem um aumento da expectativa de vida das mulheres brasileiras, em torno de 76 anos. Então, o Ministério da Saúde ampliou essa faixa etária aí do exame Papanicolau até os 64 anos de idade. Então, como é que é essa indicação, né? Mulheres a partir dos 25 anos que já iniciaram vida sexual devem fazer um exame Papanicolau, um por ano, certo? No intervalo de, se ela fizer dois exames normais no intervalo de um ano e esses exames, né, são normais, não deram nada, ela pode fazer um exame a cada 3 anos. Certo? Antigamente essa indicação era todo ano, mas a gente, pela história do vírus, a evolução é demorada, então há segurança de que pode ser feito um exame a cada 3 anos, desde que tenha feito 2 exames e eles tenham dado dado okay. Negativo, exatamente. Então pode ser feito, né? Existe outro teste também, que é um teste direto para pesquisa do próprio HPV. A gente não tem ele na rede pública hoje no SUS, né? É um exame que é mais caro, né? Mas o exame Papanicolau já é um exame bastante eficaz. Obviamente, quando se detecta uma lesão ali suspeita, essa mulher vai prosseguir a investigação, colposcopia, talvez precise fazer uma biópsia de colo uterino. Então prossegue, né, mais adiante, e vai tratar essa lesão para que ela nunca vire um câncer. Uma outra coisa muito importante para a gente falar, esclarecer isso, eu gostaria assim de massificar muito, é a questão da vacinação, né? Nós temos hoje na rede pública uma forma de você prevenir a infecção, né? Então, por mais que as meninas e meninos sejam expostas à infecção pelo vírus, se eles estiverem vacinados, né, a chance de evoluir para uma infecção e para uma lesão pré-cancerígena e um câncer diminui drasticamente. Então, assim, a vacina que a gente tem hoje disponível na rede pública, a vacina contra o HPV, ela está disponível para meninas e meninos entre 9 e 14 anos, certo? Recentemente também houve uma ampliação dessa cobertura vacinal para homens e mulheres entre 9 e 45 anos de idade que sejam imunossuprimidos. Então, somente os imunossuprimidos adultos é que têm indicação pelo Ministério da Saúde, né? Porque são pacientes que têm uma imunidade, vamos dizer assim, um pouco mais baixa. E a imunossupressão é também um risco maior, um risco aumentado de evoluir também para o câncer. Então, assim, homens e mulheres com HIV, né, transplantados, né, transplantados de medula óssea, órgãos sólidos, e pessoas em tratamento oncológico, em tratamento por câncer, com rádio, quimioterapia, essas pessoas dentro dessa faixa etária de 9 a 45 anos também podem ser vacinadas, né, gratuitamente pelo SUS, né? Fora dessa faixa etária, não há essa cobertura no SUS, mas há na rede privada. Então, adultos, mulheres e homens adultos até os 45 anos de idade que nunca foram vacinados, eles também têm indicação de serem vacinados. Porque mesmo que tenham sido expostos já ao vírus, e mesmo naquelas mulheres até que inclusive já foram tratadas pelo HPV, por alguma lesão causada pelo HPV, mesmo nessas, há indicação e há benefício também de ser vacinado, porque existem vários subtipos de HPV. De repente ela foi exposta a um subtipo gripe e a vacina, né, protege contra outros. Então, a vacina do SUS protege contra 4 subtipos, que são os subtipos mais importantes, né, que são relacionados ao câncer e algumas infecções que são chamadas codilomas, que são aquelas verruguinhas que podem aparecer na região genital, né? Então, essas pessoas todas têm indicação, os adultos também têm indicação, só que os adultos, eles estão fora da cobertura do Ministério da Saúde, mas essa vacina, ela também tem disponível na rede privada. E assim, um dado a mais aqui na rede privada, a gente tem, a partir desse ano já, uma vacina que chama Nonavalente. A do SUS é a tetravalente, protege contra 4 subtipos, que são os mais importantes, né? Tem uma eficácia de em torno de 70%, né? E essa Nonavalente conseguiu uma eficácia um pouco maior, em torno de 90%, né? Então, mas ambas são muito eficazes, né? Inclusive, a tetravalente é muito indicada. É importante a gente enfatizar que a vacina que é disponível hoje no SUS é extremamente eficaz, né? Então, é bem importante. Mas quem está fora e pode, né, acessar um serviço privado, também tem indicação de fazer, certo?
Então, orientações gerais, doutora, né? Fica então esse recado para as mulheres de uma forma geral, para prevenir, né, o quanto antes, como a gente sempre escuta nos momentos de campanha de combate ao câncer do colo do útero, prevenir é mais barato.
Prevenir é mais barato, né? E é uma doença que a gente pode, daqui a uns anos, ter ela erradicada, praticamente erradicada, porque a maioria dos cânceres de colo uterino são causados pelo HPV. Então, a gente talvez, se a gente conseguir atingir a meta do Ministério da Saúde, que é vacinar pelo menos 80% dessas meninas
aumentar
e meninos...
Aumentar a cobertura vacinal.
Exatamente, aumentar. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem uma cobertura muito baixa, né? Consegue, na primeira dose, até vacinar as crianças e adolescentes, mas a cobertura da segunda dose é muito baixa. Então, a gente não conseguiu ainda atingir essa meta. Isso é muito ruim, porque a vacina está disponível, né?
Essas, é de graça.
É grátis, né? De graça.
Mas tem um tabu muito grande.
Exatamente. O que tem? O que tem de efeito colateral da vacina? São de o que acontece com outras vacinas também. Dor, um pouquinho, aquela dorzinha ali no local da injeção. Às vezes um mal-estar. É nada, né, comparável ao benefício, à magnitude do benefício que ela tem para proteger essas pessoas pro resto da vida.
Ó, a gente conversou aqui com a doutora Adriane Ribeiro, médica oncologista. Obrigada pelas informações, doutora. Bom dia para você.
Imagina, bom dia também.